Olá, esse é o Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena Oliveira, hoje é 17 de fevereiro de 2025 e essa é mais uma edição da nossa Carta Mensal, um documento produzido pelos nossos analistas que traz detalhes sobre cenário econômico, a nossa estratégia de investimentos e fala também qual que é a nossa visão para os principais ativos aí da Bolsa Brasileira, da renda fixa, tem opções para vários tipos de perfil. Hoje a nossa conversa é com Alexandre Matias, nosso estrategista-chefe, Luciano Costa, nosso economista-chefe e o Bruno Benassi, o nosso analista de ativos. Começando com o Luciano Costa, a gente fala agora sobre os principais destaques no cenário econômico que a gente vai acompanhar ao longo desse mês.
Esse mês a gente teve uma evolução favorável do cenário global em relação ao que era a nossa expectativa na virada do ano. Do ponto de vista de anúncio de tarifas, a nossa expectativa era de que o governo Trump optaria por usá-las como uma ferramenta de negociação, e isso tem se confirmado em várias situações, né, com o México, com o Canadá, também com outros países, né, a China. Então a gente tem colocado isso como sendo uma hipótese do nosso cenário base, que foi se confirmando. Isso está gerando uma diminuição da tensão, né, em relação à política comercial, né? Então a gente viu o câmbio, né, principalmente o dólar, enfraquecendo. Isso está sendo o sinal mais favorável que a gente imaginava que poderia vir do cenário global. E também, né, na parte de inflação, a gente vê a virada do ano, a trajetória da inflação confirmando a expectativa de que, depois de um primeiro trimestre do ano passado muito pressionado, a inflação ela teria um degrau, né, de diminuição da pressão agora no começo do ano. Os dados que saíram estão mostrando que provavelmente isso vai acontecer. O núcleo do PCI, que é o índice, né, que o Fed acompanha com mais atenção, ele deve vir para uma trajetória de queda ao longo dos próximos meses. Fechou o ano em 2,8. Agora em janeiro já deve vir para 2,6 e terminar o trimestre em torno de 2,4, 2,5. Então vai ter uma desinflação acontecendo. Se isso se confirma, a nossa impressão é que, com o impacto, né, das tarifas que está ficando mais menor em termos de intensidade, o Fed ele vai poder voltar a discutir corte de juros no segundo semestre, né? A inflação ex-tarifas ela vai estar ficando baixa, né, ao longo do ano, vai virar o ano num patamar mais próximo de 2 e apontando para 2026 em torno de 2. Com isso, a gente acha que o Fed tem espaço para pelo menos fazer 3 cortes de juros ao longo do segundo semestre, que é o nosso cenário base.
Perfeito, Luciano. Agora falando de Brasil, quais são os destaques que a gente vem acompanhando ao longo desses últimos dias?
Indo para o Brasil, né, acho que o ponto importante aqui é a discussão sobre como vai ficar a política fiscal, né? A gente fez uma mudança nos cenários e trouxe aí como cenário base um cenário de deterioração fiscal adicional na margem. A lógica do cenário base passa a ser uma lógica de que a política fiscal esse ano ela vai entregar um déficit primário maior do que foi no ano passado. O ano passado a gente terminou com um déficit de 0,4% do PIB. E esse ano a gente acha que vai ter um déficit de 0,9%. A razão para esse déficit maior vem, por um lado, a diminuição do ritmo de crescimento da economia com o aumento da taxa de juros real e, por outro, a continuidade da pressão das despesas pelo governo, principalmente com a incorporação, né, dos programas que precisam entrar no orçamento, como o PED Meia, o Vale Gás, e também a própria dinâmica de crescimento dos gastos. Além disso, a gente tem a questão do IR. O IR é uma perda de arrecadação em torno de 35 a 40 bilhões, né, com a isenção até R$5 mil, que ainda está sobre discussão como vai ser compensada. A nossa impressão é que as medidas de compensação são suficientes. Por isso também a gente vai ter, né, por um lado, né, uma percepção de deterioração fiscal, lembrando que IR só funciona para 2026, mas o mercado vai antecipar essa dúvida em relação ao equilíbrio, né, da medida. Então a gente acha que ao longo de 2025 isso também acaba afetando o mercado. Então não só no nosso cenário base, a gente tem um cenário de piora, né, do risco fiscal. Esse risco fiscal piorando junto com as discussões, né, principalmente sobre a isenção do IR para 2026, geram uma dinâmica negativa de risco. O câmbio deprecia nesse cenário, ele vai voltar para um patamar acima de 6 agora nos próximos meses, provavelmente vai atingir 6,30 e chegar até 6,5 no final do ano. Se esse cenário se confirma, a gente acha que a inflação vai ficar bastante pressionada ao longo de todo o ano. A gente virou, né, com a projeção de 6,20, a gente acha que nesse cenário agora a gente tem uma inflação próxima de 7. E a gente tem, então, um cenário base onde a Selic vai continuar subindo até pelo menos 14,25 esse ano. A inflação vai ficar bastante pressionada em torno de 7, o crescimento desacelera para 1,6 e o fiscal ele continua bastante deteriorado com um déficit aí em torno de 0,9% do PIB. Concorrendo com esse cenário, tem um cenário que a gente pode chamar de um cenário mais otimista, que é menos provável na nossa visão, que é um cenário na qual o governo tenta manter um déficit em torno ali de 0,5% do PIB, muito próximo do déficit do ano passado de 0,4% do PIB, e com isso ele consegue criar uma âncora, né, que limita a piora da percepção fiscal. A gente acha que esse cenário tem menos probabilidade agora, né, dado as transações do governo. A gente acha que esse cenário ele poderia ser um cenário favorável para o preço de ativos, principalmente o câmbio ficando mais bem comportado, a inflação um pouco menor do que no cenário base. Ao invés de ser 7, ela ficaria em torno de 6, o crescimento mais próximo de 2. A Selic ela seria uma Selic até na média um pouco maior, porque o Banco Central estaria comprometido nesse cenário a convergência mais clara da inflação. Mas olhando do ponto de vista de dinâmica dos cenários, a gente coloca menos probabilidade nesse cenário otimista do que no cenário alternativo, né? O cenário que a gente colocou agora como cenário base, no qual a gente tem uma deterioração fiscal.
Obrigada, Luciano. Agora, minha pergunta é para o Alexandre Matias sobre estratégia. Matias, considerando esse cenário que o Luciano descreveu, quais são os ajustes e as adaptações que a gente vai fazer na nossa estratégia de investimentos para esse mês?
Bom, no âmbito global, ainda que a gente tenha alguma incerteza, né? Afinal de contas, o Trump não é exatamente um cidadão de comportamento linear e inflação sempre é um fator de risco, o quadro que a gente vai esboçando em termos de economia norte-americana é um quadro muito construtivo. Você tem uma economia que está num processo muito suave de aterrissagem, a inflação parece estar convergindo, né? A gente tem a tese de que o núcleo do PCI vai cair 0,2, 0,3, 0,4 pontos ao longo dos próximos 3, 4 meses. O Fed provavelmente vai poder cortar mais do que tem no preço agora. E, então você tem um quadro em que os juros caem, a economia continua crescendo de maneira robusta, um governo que vai ter tarifas para proteger, o que não é bom no longo prazo, mas é bom no curto prazo, vai ter desregulamentação, vai ter cortes de impostos, tudo isso num ambiente em que a revolução da inteligência artificial continua acontecendo, beneficiando uma série de setores. Esse quadro resulta num quadro que é muito construtivo para a Bolsa americana. A gente continua vendo a Bolsa, mesmo depois dos últimos anos de alta, performar mais um ano próximo da média histórica, que é uma alta em torno de 8 a 10%. Num ambiente em que, como a gente está na tese de que o Fed vai cortar mais do que está precificado, os juros vão ter uma queda adicional. Então você tem aí o portfólio que tem 60% de bolsa e 40% de bonds performando bastante bem. Continua sendo uma recomendação importante. Eu acho que vale, mais do que nunca, ressaltar a ideia de que os nossos clientes e investidores aumentem a parcela do investimento global. O brasileiro ainda investe muito pouco no exterior, né? Do ponto de vista do equilíbrio da carteira, faz sentido ter uma alocação mais ampla no exterior, né? E a gente vê um bom momento para fazer isso, olhando aí para a perspectiva de retorno de 2025, né? Então, a conclusão é um quadro global que tende a ser marginalmente mais construtivo do que a gente tem visto nas últimas duas semanas, sendo que já tem uma melhora substancial em relação à tensão na virada do ano.
É verdade, Matias. Agora, pensando em Brasil, o que que está no nosso radar?
Trazendo aqui para o Brasil, aí a gente tem um quadro mais complexo para administrar, né? A gente teve em 2024 um ano que foi muito bom na economia. A economia deve ter crescido aí da ordem de 3,6, é a nossa projeção. A inflação ficou contida, não chegou na meta, que era 3, mais ou menos 1,5, mas 4,80, que foi o fechamento, não é uma inflação descontrolada, né? O ano teve juros médios mais baixos, embora tenha terminado o ano em alta. Então, do ponto de vista de economia, de percepção de economia real, né? Na fábrica, no emprego, foi um ano muito bom. Mas foi um ano muito ruim para os preços dos ativos, justamente porque o mercado financeiro ele olha para frente e, a partir do momento que o governo flexibilizou a meta fiscal em abril, o câmbio disparou. Ficou a promessa de um ajuste fiscal depois da eleição, que foi muito frustrante, porque o ajuste foi menor do que a gente imaginava e veio junto com uma medida de imposto de renda, que não é uma medida de ajuste, é uma medida eleitoral, né? E aí, a partir disso, o câmbio disparou e a gente tem realmente um quadro em que a perna fiscal da economia brasileira está errada, né? A gente tem uma política fiscal disfuncional. Ela está errada do ponto de vista de quanto que ela fomenta de risco, porque a dívida está num crescimento explosivo. Mas ela também está errada do ponto de vista cíclico, porque é uma política fiscal que está empurrando a economia, que já está crescendo além do potencial. E aí a consequência é a inflação. Então o governo está colhendo aí um pouco as consequências dos erros em termos de desenho, do desenho da política fiscal. O que isso deixa de perspectiva para 2025? Né? O Luciano já ressaltou que a gente está vivendo um momento favorável, com um relaxamento em relação ao Trump, com a volta do câmbio, que eu acho que tem muito a ver também com as vendas do Banco Central, mas não parece muito provável que a gente continue mantendo esse bom momento ao longo do ano como um todo. Isso porque, com a queda da popularidade do presidente, a gente imagina que vão vir novas medidas. E o que o governo mostrou até agora, o próprio presidente declarou, que não tem medida de ajuste fiscal, né? As medidas que vão vir, eu acho que tendem a ser no mesmo registro do que a gente tem visto até agora. Então vai ter vale crédito, né? Vão estimular o crédito consignado, vão estimular o crédito em uma série de sequências. Tem a ideia do vale banheiro, né? De alguma maneira financiar banheiro. Tem a ideia do vale gás, tem a ideia do vale isso, vale aquilo. No fundo, acaba virando um vale tudo para ganhar a eleição, que tem um custo fiscal elevado num ambiente que o fiscal já está ruim. Então, na hora que a gente cozinha tudo isso, a gente acha que a reação mais provável do governo diante da queda da popularidade seja aumentar o gasto. E aí vai agravar o problema da política fiscal, tanto no que diz respeito à percepção de risco, que rebate em câmbio, quanto no que diz respeito à inflação, porque essas medidas todas elas vão empurrar a economia, vão empurrar o consumo, dificultando ainda mais o trabalho do Banco Central. Né? Esse é o grande problema do mix de política no Brasil. Eu tenho um motorista que está bem descoordenado, porque ele mete um pé no acelerador, empurrando, que é a política fiscal, e obriga o Banco Central a meter um pé no freio, e você está numa economia que está sofrendo as fricções dessa combinação, que é equivocada. Né? Agora, olhando para o cenário, isso não parece compatível com a ideia de que você continue vivenciando esse bom momento. Né? A gente acha que, em algum momento, essas tensões todas vão voltar a repercutir no câmbio. O câmbio vai passar de 6, nossa projeção para o final do ano é de 6,5. É por causa disso que a gente tem um número de inflação mais alto do que a média, né? O consenso hoje de inflação está em torno de 6, a gente acha que a inflação vai para 7. E aí você vai ter um ano um pouco mais complexo. Veja, voltando aí na comparação com 2024, 2024 teve uma surpresa muito grande de expectativas, porque todo mundo contava com uma política fiscal mais responsável, que era o que estava lá no arcabouço. O governo não cumpriu com essa promessa e isso levou a uma reprecificação grande de ativo, de risco e tudo isso. Mas isso já aconteceu em 2024. Para 2025, vai ser um ano em que a economia real vai sofrer muito, é uma desaceleração importante, mas os preços dos ativos tendem a sofrer menos. Então, em consequência disso, a estratégia que a gente está propondo é uma estratégia defensiva de alocação. A gente está propondo ter 60% do portfólio na renda fixa, né? Pensando aí no perfil moderado, que é o que a gente prefere comunicar. Vamos ter 20% em pós-fixado, 20% em pré-fixado curto e 20% indexado à inflação. O indexado à inflação mais curto, ele é mais seguro. E o indexado à inflação mais longo, as NTNs-Bs longas, estão pagando 7,40, 7,5, são taxas muito boas. A gente vê que o investidor que tem estômago para aguentar a volatilidade e visão de longo prazo, tem nesses papéis uma oportunidade grande de investir num ativo que vai dobrar o capital a cada 10 anos em termos reais. Então, mas tem volatilidade, então tem essa questão. Né? Então, o bloco renda fixa estruturando o nosso portfólio, o conjunto multimercado, renda variável, fundo imobiliário e ativos alternativos com 20%, né? Vamos dizer assim, o bloco de risco soma 20%. A nossa perspectiva, por exemplo, para a Bolsa, o Benassi vai falar daqui a um pouquinho, a Bolsa como um todo, a gente não é tão atraente, ela vai ficar abaixo do CDI, mas tem muitas estratégias que podem dar CDI mais alguma coisa, então a gente não está recomendando zerar exatamente o bloco de risco, mas esse bloco de risco que tem 20%, ele é compensado por 20% de exposição ao dólar, seja investindo no exterior, seja investindo em ativos brasileiros dolarizados, né? E aí você tem uma carteira que tem uma configuração mais defensiva, porque o bloco de risco tem como contrapeso uma exposição de igual tamanho dolarizada, né? Então, é um ano que a gente não acha que os ativos vão sofrer como em 2024, porque isso grosseiramente está no preço, mas a economia real tem um impacto mais claro e isso repercute em popularidade. Então a gente vai ter talvez mais volatilidade vindo da política do que no ano passado. Acho que é esse basicamente o desenho do cenário para investimento.
Perfeito, Matias. Agora passando para o Bruno Benassi, a gente vai para uma parte de renda variável. A gente está no meio de uma temporada ainda de resultados, mas a gente já tem visto alguns nomes que se destacam, não é mesmo, Benassi?
Como o Luciano e o Matias abordaram, a gente, principalmente o Matias, a gente tem uma visão que a classe de renda variável, pensando em ações, tem uma performance positiva para o ano. Essa performance positiva já tem se refletido, né? Janeiro foi um mês bem positivo para o Ibovespa, né? O Ibovespa subindo quase 5% em reais e quase 11% em dólares. Porém, dado a dificuldade num cenário macro e político, a gente é um pouco conservador em relação aos papéis que a gente sugere a compra na carteira dos clientes, porque a gente acha que vai ser um ano desafiador, um ano de desaceleração da atividade econômica, um ano que os papéis mais sensíveis a juros devem continuar sofrendo. E lembrando, boa parte dos papéis mais sensíveis a juros tem um componente de dívida relevante dentro da estrutura de capital, né? Então, essas empresas vão pagar mais juros. Pagando mais juros, o crescimento de lucro é menor. Então, é um ano bem mais desafiador e, por isso, a nossa carteira e as nossas sugestões para os clientes têm sido, sim, aloque em bolsa, porém, monte uma carteira mais defensiva e mais conservadora. Porque hoje você consegue comprar, nessa carteira mais defensiva e mais conservadora, boas empresas em bons preços com boas perspectivas, tá? Então, parece que o disco ele tá arriscado, mas a gente continua preferindo estar alocado em bons bancos, principalmente os bancos que têm uma concentração da carteira de crédito em classes A e B. Então, nossa principal escolha em bancos é o Itaú. É um banco que acabou de divulgar o resultado do quarto trimestre do ano. Um bom resultado, diferente dos outros bancos que vinham apresentando uma dinâmica de queda da inadimplência. O Itaú é o banco que tem a menor inadimplência entre todos os players e continuou com essa inadimplência em queda. Então é um negócio que a gente enxerga como muito diferente dos outros bancos. Então a execução do Itaú é muito diferente. A gente é muito confortável por conta disso, ter uma alocação nas empresas, nas seguradoras, porque as seguradoras são as empresas, basicamente, né, no curto prazo, são as únicas empresas que conseguem se beneficiar de um cenário de juros mais altos, porque elas têm uma parcela relevante do seu resultado vindo de receitas financeiras, e com a Selic média mais alta, essa receita financeira vai aumentar. São boas pagadoras de dividendos. A parte de risco doméstico, a gente prefere estar alocado na parte de utilidades públicas, né? Então, toda a parte de geração, transmissão, distribuição de energia, todas as empresas têm negociado com prêmios relevantes para as NTNBs, então muito acima da média histórica. Então, a gente acha que faz sentido aumentar a exposição neste segmento, porque a gente está bem confortável com a estrutura de capital. Tem algumas empresas que têm acelerado o pagamento de dividendos ou vão acelerar o pagamento de dividendos. Continuando na parte do cenário doméstico, a gente prefere estar alocado em shoppings. A gente vê os shoppings hoje negociando num valor por metro quadrado muito abaixo do custo de reposição, né? A Multiplan acabou de divulgar o resultado também e ela mostrou quanto está precificado hoje a Multiplan abaixo dos 20 mil reais metro quadrado, sendo que o custo de reposição, e a gente pode discutir, a gente acha que dado o portfólio da Multiplan, o custo de reposição é muito mais alto, porque ela está em cidades mais caras, mas o custo de reposição do shopping está mais próximo ali dos 25, 26 mil reais por metro quadrado, também negociando com um prêmio muito relevante sobre as NTNBs. E se a gente quiser ser um pouco mais, tomar um pouco mais de risco, a gente vê alguma possibilidade de alocação na parte de incorporação, talvez um pouco mais concentrada em baixa renda, mas a gente tem visto, por exemplo, uma Cirela negociando abaixo do valor patrimonial ou algumas outras empresas também negociando abaixo do valor patrimonial. A gente imagina que essas empresas podem sofrer um pouco mais num cenário de estresse de juros, porém, para quem tem um horizonte aí um pouco mais... mais longo de alocação, 2-3 anos, a gente vê essas companhias entregando um retorno sobre capital maior do que o custo de capital e, obviamente, essas empresas deveriam negociar com um preço ou valor patrimonial acima da uma vez, tá? Então, é uma carteira defensiva, os nomes domésticos são defensíveis e aí a gente gosta sempre de ter aquela exposição em empresas que têm receita dolarizada, né? Seja porque exportam commodities ou como a VEG, porque tem 50, 60% da receita vindo de fora do Brasil exportação. A gente continua confortável com a tese de VEG, teve uma correção por conta do efeito de psique para a VEG e para empresas que estão na cadeia da inteligência artificial. A gente acha que o efeito de psique é muito mais positivo do que negativo. Para quem está na parte de hardware, né, o desenvolvimento de chips, a gente tem alguma dúvida, porém a gente acha que no médio e longo prazo o efeito é negativo. Mas por que a gente acha que é positivo para uma VEG ou para o segmento de utilidades públicas nos Estados Unidos? Porque o barateamento da produção de modelos de inteligência artificial deve aumentar as empresas que são capazes de utilizar a inteligência artificial no seu modelo de negócio para gerar receita. Isso vai aumentar em muito a demanda por energia, a demanda por um espaço em data centers. Então a gente acha que a VEG vai se beneficiar disso, tá? Lembrando que a VEG tem crescido bastante no segmento de transformadores e, obviamente, se você acha que vai ter uma demanda maior, um crescimento de demanda maior por energia nos Estados Unidos, transformadores são dos principais elos da cadeia, tá? Não só nos Estados Unidos, tá? O mundo vem passando por um aumento da demanda de energia. No Brasil, a VEG tem muitas linhas de transmissão sendo construídas. A VEG tem 40% desse mercado. Na América Latina também. Então, apesar desse estresse com a DeepSeek, a gente acha que para empresas que estão ali no segmento de infraestrutura, devem ter uma performance positiva. A Suzano também é uma empresa que a gente gosta bastante. Então, acho que manter essa carteira com nomes domésticos defensivos que tenham carrego de dividendos interessantes, mais essas empresas exportadoras, seja de commodities ou de outros bens, é uma carteira que deve superar o Ibovespa, tá?
Boa, Benassi. Agora, falando de fundos imobiliários, que é uma classe que vem sofrendo bastante aí recentemente, o que está no nosso radar dentro dessa categoria?
Sobre fundos imobiliários, a classe continua sofrendo, tá? O ano, a classe continua tendo uma performance negativa. Obviamente, o mês de janeiro teve toda a questão envolvendo a tributação. Lembrando que a tributação não é sobre a renda distribuída pelos fundos imobiliários em dividendos, mas é uma diminuição de renda gerada pelos fundos, porque você teria uma tributação no aluguel ou no ganho de capital, tá? A gente não acha, ou a gente acha que a possibilidade do veto presidencial ser derrubado no Congresso é muito alta e o impacto marginal da tributação nos fundos imobiliários também é muito pequeno quando você faz a conta, tá? Então a gente acha que esse é um problema que não deveria ter feito o preço que fez no começo do ano, tá? A gente continua bastante confortável em ter uma alocação, a gente tem migrado uma alocação cada vez maior para fundos de recebível. A gente não tem visto, pelo menos no que a gente tem acompanhado, uma piora relevante na qualidade dos créditos. Então, a gente não tem visto um aumento de pedidos de recuperação judicial ou o aumento de default nas carteiras. Obviamente, a gente tem visto um aumento de renegociação, né? Então, aumenta 2-3 anos o prazo para pagar o CRI, diminui um pouco a taxa. Isso é normal no momento que o mercado de crédito, obviamente, passa por algumas dificuldades. É juros subindo, economia desacelerando, mas a gente ainda enxerga as carteiras bem confortáveis e não explica porque a gente tem visto fundos de uma boa de qualidade de crédito negociando com 10, 15, 20% de desconto do valor patrimonial, tá? Então, a gente volta a reforçar que é um bom momento para aumentar a exposição em fundos de boa qualidade, grandes, que tem um percentual do PL por cada ativo pequeno, então, e com uma boa qualidade de crédito, tá? A gente acha que é um bom momento. A gente também vê, obviamente, os fundos de tijolo negociando com desconto sobre o valor patrimonial. A gente nem gosta muito de usar o valor patrimonial, mas com desconto sobre o valor de reposição dos ativos. Porém, acho que hoje, dado o retorno que você consegue ter alocando numa boa carteira de crédito, faz mais sentido os aportes estarem focados nessa parte da carteira, tá? A gente tem aumentado, a gente tem discutido se faz sentido aumentar um pouco mais ou não, mas acho que no patamar que a gente tem hoje nas nossas carteiras é um patamar que a gente tem um pouco de conforto, tá? Uma classe que a gente faz tempo que a gente não debate e a gente tem começado a olhar com um pouco mais de carinho agora é a questão dos fundos de fundos, né? Os famosos FOFs ou os hedge funds, tá? Quase todos os ativos têm negociado com desconto sobre o valor patrimonial. Lembrando que o valor patrimonial aqui ele é mais realista do que num fundo de tijolo. Ele marca mês a mês de maneira mais assertiva, porque ele coloca o preço que os ativos, né, os fundos imobiliários, que os FOFs e os hedge funds têm na carteira, na cotação do mercado. Tá? Então, aqui a gente tem visto fundos negociando com 20%, 25% de desconto sobre o valor patrimonial, com um carrego interessante. Então, parece também que faz sentido aumentar a exposição nessa classe de ativo. Tá? A gente tem particularmente preferência pelos hedge funds do que o FOF, porque os regulamentos dos hedge funds permitem que esses fundos tenham uma alocação mais liberal, né? Permite mais ativos. Então ele pode comprar fundos imobiliários, obviamente, ele pode comprar ações, ele pode comprar CRI direto, ele pode comprar até participação em outros imóveis, tá? Então, por ter esse regulamento mais, que abre um leque de posições, de opções mais relevantes, a gente prefere hoje estar nos hedge funds do que nos FOFs, tá? Mas os dois negociam com descontos bem interessantes e acho que vale a pena a gente ficar, ou começar a ficar de olho nessa classe de ativo.
Perfeito, muito obrigada Luciano, Matias e Benassi. Esse foi um resumo em áudio da nossa carta mensal, um documento que está disponível lá no site da Monte Bravo, montebravo.com.br, na nossa aba de conteúdo, e também na home você consegue encontrar um link para acessar a carta diretamente. Esse documento, ele tem muito mais detalhes do que os que a gente comentou aqui, vale a pena dar uma lida. E vale a pena, se você for o nosso cliente, conversar com o seu assessor de investimentos para entender qual que é o impacto na sua carteira, se tem algum ativo que precisa ser revisado e se você tem interesse em algum ativo que ainda não esteja no seu portfólio, vale a pena você bater um papo também com o seu assessor para entender o que faz mais sentido para o seu perfil e para os seus objetivos. A gente vai ficando por aqui com mais uma edição do nosso podcast. Continue com a gente nas próximas semanas. Uma boa semana e bons investimentos!